O Data Senado, o Instituto de Pesquisas do Senado Federal, fez um levantamento sobre a reforma política e o que pensam os brasileiros a respeito de vários assuntos envolvidos nesta questão. Eu converso agora com a diretora da Secretaria de Pesquisa e Opinião Pública do Senado, responsável por esta pesquisa, Ana Lúcia Novelli, para falarmos um pouquinho sobre mais este levantamento do Data Senado. Ana Lúcia, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da nossa rádio Senado.
Bom, vamos começar então pelo começo. Qual foi a motivação da pesquisa e qual a metodologia que foi utilizada pelo Data Senado?
Bom, a motivação foi a própria discussão que a sociedade tem trazido já há bastante tempo sobre esse tema da reforma política, encampada de maneira muito forte pelos senadores, também pelos deputados, logo no início dessa legislatura, Jefferson. A gente vê que essa é uma discussão que a sociedade pede para que os parlamentares travem, e os parlamentares estão correspondendo a essa expectativa. Então, no Senado, como vocês já sabem, a gente montou uma comissão com os senadores para discutir esse assunto de maneira mais intensa. Os senadores na comissão delimitaram 11 temas que seriam de atenção prioritária desse trabalho nesse momento. Então, o Data Senado, como Instituto de Pesquisa do Senado Federal, então foi perguntar às pessoas, né, questionar a sociedade qual era a opinião dela sobre esses temas que estão sendo discutidos aqui pelos senadores e pelo Senado de uma forma geral. Então, essa foi a motivação. Nós fizemos para isso uma pesquisa de opinião pública por telefone. Ligamos para pessoas maiores de 16 anos e residentes em todas as capitais brasileiras. É importante frisar que o foco da nossa pesquisa é uma pesquisa para moradores de capitais. Tá?
São 797 entrevistas, né?
Isso, a gente costuma fazer, né, uma divisão proporcional pela quantidade de eleitores de cada município, e aí chegamos então a esse número de 797 residentes de todas as capitais, mais o Distrito Federal, que possuem telefone fixo.
Bom, a pesquisa foi feita em que período?
Isso, ela aconteceu no período de 21 a 29 de março.
Certo, um pouco menos de uma semana, então, ela
Isso,
foi feita.
e no momento em que as pessoas estão discutindo muito esse assunto, né? Um assunto que a mídia tem falado bastante, o parlamento também, e a gente viu que as pessoas também estão conversando sobre esse tema da reforma política.
Certo. Como é que foi montado o questionário? Que assuntos entraram nesse levantamento?
Nossa, na verdade, a gente fechou a pesquisa nos temas que estão sendo discutidos pelos membros da comissão, pelos senadores. E é um assunto bastante variado. A gente fala de voto, fala de fidelidade partidária, de cláusula de desempenho. A gente fala também na pesquisa sobre a questão do voto proporcional. Ou seja, abrangemos todo o leque, né, o espectro de assuntos que são abordados. É claro que, às vezes, para tratar de um único assunto, Jefferson, a gente faz duas ou três perguntas, que é para deixar o entendimento da opinião da população bastante claro. Então, o questionário foi um questionário um pouco mais longo. E para o Data Senado, eu vou dizer que até foi uma pesquisa muito desafiadora, porque falar de um assunto duro, né, como esse de como política, estrito senso, como a gente diz, né, a prática da política, que não está incorporada no dia a dia do cidadão, a gente teve que usar algumas estratégias de pesquisa de opinião para isso. E essas estratégias acabaram se mostrando bastante eficientes, porque a gente viu o resultado da qualidade das respostas que a gente obteve com a pesquisa. Então, a gente teve, por exemplo, que usar um recurso que se usa em pesquisa de opinião, mas dessa vez foi usado com mais intensidade, que é, por exemplo, a contextualização dos assuntos. Então, antes de fazer uma pergunta sobre eleição ou sobre voto, a gente contextualizou para o entrevistado qual é a situação de hoje, algumas propostas que estavam em discussão, e aí sim pedindo para ele fazer uma opção, né, e expressar a sua opinião. Porque senão fica uma coisa muito difícil do entrevistado dar uma resposta desde um assunto que ele não estava imaginando ou pensando, refletindo naquele momento em que o telefone da casa dele tocou, né? E com essa estratégia a gente viu que o resultado foi muito eficiente. As pessoas pararam, pensaram e conversaram literalmente com os nossos entrevistadores sobre esse assunto. Então, a gente chegou a ter entrevistas que duraram 8 minutos ou 10 minutos. Isso é um tempo bastante longo e inédito.
Uhum.
Né? As entrevistas por telefone são feitas de maneira mais rápida. Mas isso mostrou também um interesse das pessoas em participar dessa discussão que está sendo travada aqui no Senado.
Pois é, essa questão do interesse é interessante, desculpa a colocação, mas é interessante que mostra aqui, numa pergunta que foi feita, que 7 em cada 10 pessoas têm grau alto ou médio de interesse pelo tema político. Quer dizer, desfaz um pouco aquele mito que a gente tem de que as pessoas não estão interessadas, vão lá, votam por obrigação, mas depois esquecem do que está acontecendo no Congresso Nacional, na política brasileira, né?
Exatamente. Talvez se você me perguntasse qual foi o grande destaque dessa pesquisa, é o interesse do cidadão pela política, né? Esse senso comum de que as pessoas estão afastadas, que não se interessam, a gente viu que é um grande mito. As pessoas se interessam, sim, em graus variados, mas elas se interessam. E aí, nesse item, a gente identificou que mais de 50% dos nossos entrevistados dizem que possuem um grau médio de interesse, o que, para a política, de uma maneira geral, é um grau bastante elevado.
Uhum.
Né? Eu falo em relação a outros países e tudo mais. Então, isso mostra que o cidadão brasileiro está atento, sim, aos assuntos relacionados à atividade política.
E as fontes de informação desse cidadão, fica aqui também, mostra a pesquisa, que mais da metade se informa pela televisão, não é?
A televisão ainda é o grande veículo de comunicação da nossa sociedade. A gente viu, assim, tem outros 2 grandes veículos que estão se aproximando, que são jornais e revistas, que já é uma fonte tradicional de informação, né? E a própria internet, que tem começado a despontar aí para assuntos de política como um canal importante. A internet já é muito importante, Jefferson, para divulgação ou como fonte de informação de outros assuntos, né? Entretenimento, a gente vê a questão dos jogos de uma maneira muito acentuada na internet. A política na internet ainda está construindo um caminho.
Uhum.
E o interessante que a gente viu é que, quando a gente fala de buscar informação sobre política na TV, tem muito uma ação um pouco passiva, né? O cidadão liga no telejornal, por exemplo, e ali, naturalmente, ele vai ouvir notícias e vai se informar sobre política. Quando ele vai a jornais, revistas ou internet, ele está tendo uma atitude proativa.
Uhum.
Ele está em busca dessa informação. Então, é um cidadão que realmente está interessado em assuntos políticos e vai à busca dessa informação. Então, a gente percebe que tem uma relação aí bem mais intensa, né, nessa divulgação desses assuntos.
Uhum. A internet talvez até mais, porque basta muitas vezes digitar o assunto, por exemplo, representação proporcional.
Isso.
Vem um leque de páginas onde o internauta pode obter essa informação sem depender necessariamente de estar sendo transmitido por um canal ou estar nas páginas de algum jornal ou revista, não é?
Isso, ele tem a opção ali de escolher a fonte de informação que mais lhe agrada.
Uhum.
Né? Então a internet tem essa abertura que qualifica ainda mais o canal como fonte de informação. Então, assim, realmente a discussão de política pela internet só tende a crescer. Né? A gente imagina que isso, nos próximos anos, talvez seja uma das principais fontes de informação que a gente tenha no nosso país.
As redes sociais estão aí meio que comprovando isso, né? Levando essas discussões cada vez mais discussões sobre o assunto política, né?
E isso é interessante porque a gente tem agregado faixas de perfil, né, grupos sociais que estavam mais afastados. Com as redes sociais, por exemplo, a gente incorporou nessa discussão do universo do mundo da política o grupo social dos jovens,
Sim.
que era um grupo que não era tão ativo até alguns anos atrás. Né? E com a mobilização que se faz pelo Twitter, Facebook, Orkut e outras tantas redes sociais que existem, esse grupo tem ficado mais atento a questões políticas.
Uhum,
né?
Uhum.
E é preciso que a gente olhe esse grupo também como um interlocutor importante e também tenha canais de comunicação para ele.
Certo. Bom, entrando nos dados mesmo, nos dados referentes à reforma política, Um interessante é a importância do assunto, né? 78% dos entrevistados disseram que uma reforma política traz vantagens para o país. Esse é um dado também que mostra que a população, talvez de um modo geral, esteja esperando um resultado final dessa reforma, não é?
Exatamente. O país discute reforma política já há alguns anos, não é um assunto novo para a sociedade. Então a gente vê que cada vez mais as pessoas esperam, a cada nova eleição as pessoas esperam que as regras estejam claras, que a gente tenha uma adaptação das regras atuais às expectativas mais modernas da sociedade, porque você define uma regra eleitoral, por exemplo, num determinado momento, e isso passam-se os anos, a sociedade muda, a sociedade evolui, e essa regra já fica inadequada. Então é preciso, periodicamente, revisitar esse conjunto de regras para que se adeque às expectativas da sociedade. A gente viu isso recentemente com a lei do Ficha Limpa, né? Um projeto de iniciativa popular que teve o seu acolhimento aqui pelo Congresso Nacional e balizou as eleições de 2010 com uma decisão agora do Supremo Tribunal, confirmando, né, a validade ou não da lei, mas o importante é que é uma alteração e é uma adaptação da regra eleitoral. A reforma política também tem esse papel, adaptar as regras que a gente tem em uso a essa sociedade brasileira que se configura aqui no início dessa nova década. Uhum. Né? E esse talvez seja o seu principal mérito.
Bom, outros vários assuntos, né, são todos os assuntos que estão em discussão na Comissão de Reforma Política foram abordados, mas, por exemplo, alguns aqui como suplência de senador, a maioria, e aí o mesmo dado, o mesmo percentual, pede a redução de 2-1 e que seja em caráter provisório, ambos 71%, né?
Isso. A gente viu, muito se discute essa questão do suplente do senador, isso é um assunto já que a sociedade refletiu bastante. Uhum. E a gente vê que a resposta que foi obtida na pesquisa confirma isso, né? Então é preciso que aquelas regras que a gente estava comentando sejam adaptadas para esse momento em que o país vive, né? A existência de dois suplentes, na visão dos nossos entrevistados, é o exagero. Um suplente talvez fosse o suficiente. E que o suplente do senador não deva, também na visão das pessoas que responderam à pesquisa, não deva assumir o cargo de senador como em caráter definitivo. Uhum. Né? Tão logo esse cargo seja vago, é preciso que se faça uma nova eleição para que ele seja preenchido através de um pleito, de uma eleição direta. Isso porque a vaga de senador, Jefferson, ela tem algumas características. Uma delas é o tempo de mandato. Não é um mandato comum como os outros mandatos que a gente tem no país. O senador exerce um mandato de 8 anos.
Sim.
E isso, na visão do entrevistado, para uma pessoa assumir em caráter definitivo, se ela não foi a escolhida para o cargo, pode ser um exagero. Uhum. Então, com esse mandato de 8 anos, os nossos entrevistados se posicionaram firmemente no sentido de que, se esse cargo vier a ser vago por algum motivo ou outro, é preciso que se realize uma nova eleição e aí a população do estado escolha um novo representante.
Certo. Bom, continuando aqui, Ana Lúcia, voto facultativo. São dois dados, né? O interessante é que a maioria prefere o voto facultativo, né? 65%, mas a maioria, 81%, diz que iria votar mesmo que não fosse obrigado. Quer dizer, o que pode se ler talvez disso daí é que há um interesse na participação do momento do voto no momento da eleição, né?
Isso mostra que a gente está num grau já bastante interessante, Jefferson, de amadurecimento político, né? Você obrigar um cidadão a fazer alguma coisa nunca é uma atitude muito simpática. Uhum. Essa pessoa poderia não ser obrigada e simplesmente se afastar do mundo político. Não foi o que a pesquisa nos disse. Ao contrário, a pesquisa falou, olha, mesmo que o voto seja facultativo, que ele não seja mais obrigado, as pessoas não precisem mais compulsoriamente comparecer nos dias das eleições, mais de 80% dos entrevistados falaram que compareceriam. Uhum. E isso que mostra? Olha, não é porque não é obrigado que a sociedade não vai participar da política.
Sim.
Né? Ao contrário, O voto pode não ser obrigado, e isso é uma grande discussão, né, entre os cientistas políticos, engenheiros sociais e tudo mais, mas mesmo a não obrigatoriedade do voto, pela opinião das pessoas que a gente conversou, que representam, né, a opinião de todo mundo das capitais, isso não é um fator decisivo ao comparecimento das eleições. Uma ação não está vinculada à outra.
Uhum,
né? Uhum. As pessoas preferem que o voto não seja obrigatório, mas não dizem que vão abandonar a política. Muito antes, pelo contrário.
Sim,
né?
Isso...
Elas participariam, sim.
Uhum. Esse dado acaba coincidindo com aquele primeiro dado, que é o do interesse pela política, né? 78%. 71% no total dizem ter interesse médio ou alto pelo assunto. Então, é coincidente, né?
Isso. De uma maneira geral, a gente viu que o resultado da pesquisa, pela consistência das respostas e tudo mais, mostra que o eleitor brasileiro, ele acompanha, sim, os assuntos políticos, ele está interessado em assuntos políticos.
Uhum.
É claro que no cotidiano, no dia a dia, tantos outros assuntos concorrem para o interesse do cidadão, né? Então, saúde é uma coisa importante, trabalho é outra, família, educação dos filhos, enfim. São vários assuntos que povoam o cotidiano de todos nós aqui. Mas a política é um dos assuntos que também compõe esse espectro de atenção.
Uhum.
E um mito que a gente tem muito em nosso país é de que não, que as pessoas não se incomodam com a política, que os políticos podem fazer o que quiserem, que as pessoas não ligam, que as pessoas estão afastadas. Isso não é verdade. Né?
Uhum.
A gente viu, não, as pessoas estão aqui atentas, né? Elas só não dão, talvez, a política o espaço principal da sua vida, mas para aquelas pessoas que a gente falou, você quer participar da nossa pesquisa, você concorda em ficar conosco no telefone alguns minutos e responder e pensar sobre esse assunto? As pessoas tinham opinião para fornecer, elas concordaram em participar do estudo. Enfim, é um assunto que também faz parte do conjunto de atenção do indivíduo.
Uhum.
Tá?
Dona Lúcia Novelli, muito obrigado por falar aqui com a Rádio Senado, discutir um pouquinho esse assunto, que é um assunto que está na pauta de primeiríssima ordem, né, aqui no Congresso Nacional, a questão da reforma política. Bom dia.
Não, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes, estamos sempre à disposição.
Obrigado, Ana Lúcia Novelli, diretora da Secretaria de Pesquisa e Opinião Pública do Senado Federal, conversando aqui no Conexão Senado hoje sobre a última pesquisa feita pelo Data Senado, que mediu aí o interesse do brasileiro pelos assuntos referentes à reforma política e por política de uma maneira geral. A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 29 de março, agora, no mês passado, e ouviu pessoas com mais de 16 anos em 797 entrevistas, localizadas essas pessoas residentes nas capitais brasileiras. O questionário teve 28 questões, abrangendo, então, esses dados, esses assuntos referentes à reforma política, com uma margem de erro de 3%.